Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Todo mundo teve essa luta para chegar aqui. Todo mundo tem a sua luta diária. Como você pode olhar para o outro e achar que você é superior a ele? Não existe?
E nós temos uma população imensa, imensa, de indígenas, negros na cidade. Uhum. A cidade tem rios, tem estradas com nomes indígenas. Uhum. E alguns nomes dentro do nosso carnaval vieram muito forte, que é Zumbi, Ginga.
Uhum.
É, as pessoas não sabem quem foram esses guerreiros, uhum, mas eram guerreiros que cuidavam de grandes quilombolas e de grandes populações, protegendo, uhum, grandes populações. Então, não eram simplesmente guerreiros, eram líderes,
uhum,
verdadeiros líderes para um povo. Eu acho essa a maior reverência para ancestralidade, né? Falar de que nós sempre tivemos pessoas generosas,
uhum,
honradas, gentis, amáveis e responsáveis.
Uhum.
Eu acho que essa é a grande herança.
Uhum.
A grande herança é saber que através dessas pessoas foi cultivado algumas das culturas dos nossos ancestrais, que estão aí em nomes, em música,
uhum,
né? Em música muito mais do que tudo, né? Porque a música é uma das expressões mais fortes que nós temos. Aliás, vamos falar dos nossos compositores?
Vamos, claro. Então, a Realeza teve a competição para o Samba Enredo, né? Que foi em novembro do ano passado. E nós tivemos grandes sambas apresentados lá. Qualquer um deles, assim, que entrasse seria muito especial. Eu lembro que eu falei isso. Porque já na época, em novembro, já estava como rainha, né? E aí eu pensei, não vou ouvir nenhum, para não tomar o partido de nenhum, né? Que é o correto. E eu deixei para ouvir na quadra o samba. Aí eu me lembro, esse samba em específico é de pessoas que eu gosto muito, muito, muito. A Karen Panda, o Diogo, que já fez outros sambas para nós. Não é o primeiro samba vencedor que ele tem com a escola. E eu lembro de ouvir. E é a mesma coisa que eu falei para você da quadra. As pessoas cantavam e não sabiam a letra. Porque é uma melodia que entra, assim, no corpo da pessoa, que você ouve algumas vezes e você já consegue cantar. Então, foi ali que eu olhei e falei, nossa, não tem. Não tem outro. Porque você lê a letra é uma coisa, você ouvir a bateria é uma coisa. Mas você vê tudo junto com a comunidade é outra. Ali que você vê o que vai girar, o que não vai, sabe? E foi muito nisso, mas que nem eu te falei, tiveram grandes sambas. Esse foi muito bom, mas os outros também. Esse foi o que melhor se encaixou. E ele foi um pouco modificado depois que ele entrou, depois de novembro. Teve algumas modificações e virou essa beldade que você ouviu no final.
Todo mundo canta.
Todo mundo canta.
E os nossos ritmistas?
É sem palavras, né? Sem palavras. Eu acho um dos fortes da nossa escola é a bateria, é o mestre Dan. Mas também são as pessoas que tocam ali. A nossa bateria tem um diferencial que é formado quase majoritariamente por universitários, não sei se você sabia. Eu sou universitária, né? E eu sei, assim, que pessoas das baterias estão ali, porque a escola tem um projeto muito firme com a comunidade, e não só com a comunidade interna, mas de ensinar. Nós somos uma escola de samba. Isso é uma coisa que a Vilma sempre fala pra mim, eu acho uma das coisas mais bonitas. Nós somos uma escola, a princípio. Então, o que uma escola faz é ensinar aquilo que a gente tem, né? Então, tem a escolinha da bateria, que em 2024 vem forte. Só tem que confirmar as datas, porque ainda não foram, né, sinalizadas. Mas a escolinha da bateria é assim, você gostaria de participar? Você frequenta a escolinha. Acho que, se não me engano, ano passado era no sábado. E você vai tendo oficinas com o próprio mestre. Então, quem melhor para te ensinar da bateria do que o mestre da bateria? E ele vem... Ele, com toda a paciência, ele ensina você até você chegar ao patamar de entrar e ali você já começa a participar dos ensaios. Então, a nossa bateria é formada por pessoas que ou já passaram por essa escolinha ou já estão na escola há muito tempo, né? E, salvo engano, esse ano nós viemos com 100 ritmistas. É muita coisa.
Você toca um instrumento?
Eu não toco. É o meu grande sonho. Isso é uma coisa que eu até brinco com o pessoal, que depois que passar o reinado, com certeza eu vou voltar a ser passista, mas depois eu quero muito aprender. Muito, muito. Eu acho uma das coisas mais lindas, só que é super difícil. A gente, você vê eles tocando com maestria, você acha que, nossa, deve ser tranquilo. Nossa, não é. Você, além de ter o ritmo, você tem que ter habilidade, você tem que ter um ouvido apurado, né? E eu ainda não tenho. Então, preciso de muito treino ainda. Então, logo menos eu vou estar na oficina também, com certeza.
A gente estava falando antes dos figurinos, né?
Uhum.
Quem desenhou os figurinos, você sabe?
Salvo engano, foi o Amil, que foi nosso carnavalista. Salvo engano. E eles foram desenhados faz muito tempo, que eles já estão prontos. Muito tempo, acho que setembro, outubro, eles já estavam mais ou menos prontos. E aí, pôr em execução, né? E cada figurino tinha muito detalhe. Não sei se você pôde notar na avenida. Muito detalhezinho. Que é uma pedrinha. Que é um babadinho ali. Que é um TNT ali com brilho. E todos. Foram 7 aulas, né? 3 carros, 7 aulas. Os destaques que estavam assim, de tirar o fôlego. Nossa, nesse quesito veio lindo. A escola toda veio redonda, assim, sabe? Cada aula foi muito bem pensada, muito bem feita. Cada figurino. Eu tive a oportunidade de ajudar nos adereços. E mais no final, assim, na última semana, eu tava lá no Vasquinho. E eu ia lá e, nossa, é um prazer imenso, assim, você ver a roupa lá. Você encapar aquele costeiro, que é uma coisa, assim, queimaduras e queimaduras de cola quente. E você vê na avenida ele pronto, a pessoa vestindo linda ali. E eu pude fazer, e eu já sabia qual seria a minha ala, que eu vi na frente da ala 4. E eu já sabia que seria a minha ala, então eu fiz. Coloquei os adereços da minha ala. E aí quando eu olhei eles com adereço, eu já choro muito. Mas quando eu olhei eles com adereço, meu Deus, e chorava. E aí quem tava comigo falava que você não pode entrar chorando, você tem que cantar. Aí eu parava de chorar um pouco, cantava, chorava mais um pouco. E assim foi. O desfile todo.
Você falou dos 3 carros, né? Isso. 7 alas e 3 carros. A primeira ala é a águia.
Eu acho, salvo engano, sim. Eu não vou saber te dizer certinho.
A primeira ala é a águia, depois vem a coroa da realeza. Aí vem o negro nos bambus.
Sim, aí o Ecos, eu acho que era não, a minha era Maracatu,
tem mais uma,
era o quarto.
Tem mais um carro. Que é onde está o menino guerreiro.
Eu acho que foi o segundo, não foi?
Ele não é o último? Que
não,
ele fecha?
O último era aquele que eu te falei da representatividade atual. Sabe?
É o último, né?
Uhum.
Que é lindo também.
Lindo, 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 lindo. Que vieram mais pessoas nele.
Sim, sim. Então, na verdade, esses carros, eles vêm costurando a comunicação da música, do enredo, dos passistas,
isso.
Das alas, e tudo muito pensado, milimetricamente,
tudo.
Cronometrado.
Eu fico chocada em como que se pensa nisso. Eu não tenho a 10% da criatividade do pessoal da diretoria e do carnavalista para entender como você pega ali e você vai montando. E como você... Ah, então tudo bem, aqui vai ser a aula do maracatu, que foi a que eu vim na frente, né? Ah, então a roupa vai ser assim. Calçado vai ser esse, a calça vai ser essa, a cabeça vai ser essa. E você falou da aula das passistas, eu tive o imenso prazer de vir atrás delas. Foi imenso. Eu fiquei muito feliz, eu vim bem no meio da escola, eu não sabia onde eu sairia, né? E me falaram que eu podia sair em qualquer parte da escola, mas eu tive a honra de sair atrás das meninas, que é a minha ala, né? É de onde eu sou. Então eu pude ver elas desfilando, e meu Deus do céu, como é lindo, assim, porque é a ala que eu mais tenho afinidade, né, então assim, eu ver elas ali, lindas, montadas de costeiro, cabeça, que era uma coisa que a gente queria muito no último carnaval, a gente não tinha costeiro, né, mas pela construção também do enredo, não cabia costeiro, mas esse ano coube, e nossa senhora, vieram, assim, maravilhosos. Eu ajudei a fazer a roupa delas também, e o costeiro, né? E aí eu vi tudo pronto, e o macacão preto, e babado, como uma passista merece, assim, todo luxo que uma passista merece. Eu fiquei muito feliz, demais mesmo.
Eu venho de uma escola, eu digo minha escola, né, na escola da vida, que eu sou diretora de espetáculos de teatro e de cinema, né?
Uhum.
E o espetáculo em teatro, ele tem essa preocupação, o figurino, mas ele é um espetáculo protegido, você está dentro de uma caixa, né? Aquela caixinha tem as pernas da caixa, os atores estão ali, protegidos com seus holofotes. Na avenida, os atores da cena estão em movimento e a cena está em movimento.
Uhum.
Mas é um grande espetáculo.
Uhum.
Tem arte, tem maquiagem, tem cabelo, tem tudo que um espetáculo precisa ter. Com o movimento e com o contato com o público.
Uhum.
Esse contato com o público faz toda a diferença.
Uhum.
O público contagia também quem está na avenida. Você sentiu isso da plateia?
Ah, senti, com certeza. Porque que nem você falou, a fantasia, o adereço, é 50%. O resto você vai fazer ali na avenida. Não tem como você ficar inerte ali. Você tem que entregar. Você tem que ser performático ali. Eu vejo isso pela aula das passistas, como eu saí esse ano, como eu pude ver. Você tem que conversar com quem está na plateia. Você tem que instigar as pessoas a cantarem com você. E isso vai fazendo com que o desfile fique maior do que os componentes, que foi, eu acho, que o diferencial da nossa escola. Não só os 400 que desfilaram, mas as pessoas que estavam na arquibancada têm parte nesse desfile. Elas têm parte nesse resultado, sabe? Então, eu atribuo tudo isso aos componentes que conseguiram instigar quem estava ali.
Tem uma comunicação, né? Muito, muito refinada ali.
Tem uma troca de olhares, você consegue falar com as pessoas, parece que é longe, não é. Você consegue falar com as pessoas, você consegue ver a expressão das pessoas, sabe? Integra tudo, assim. Tá tudo muito integrado e você vai, aqueles minutos que você tá ali, você vai construindo, você vai remendando tudo, né? Pra ser uma coisa una. Que foi isso que a gente conseguiu.
Na hora de receber o prêmio campeã do Carnaval de Curitiba, a escola virou do avesso, né?
Nossa, veio abaixo, meu Deus. Eu não tava aqui, eu viajei, né? Eu já viajei no dia seguinte do Carnaval, mas assim, foi aquele, sabe aquele dia que você acorda mal? Você acorda tenso? E eu lembro que me falaram que era 3 horas e foi um pouco mais tarde, né? Acho que teve algumas questões na transmissão.
Teve um atraso, né?
Teve um atraso.
Pequeno atraso.
Um atraso. E aí, todo mundo passando muito mal, né? Aquela coisa.
Acho que sim.
É.
Acho que tava todo mundo muito trêmulo.
Muito mal, e eu falava com todo mundo, e que hora vai ser? Já saiu? Como que tá? E aí, todo mundo tava num cantinho. Ninguém tava assistindo junto. Tinha um pessoal no Vasquinho, mas, assim, as meninas, as destaques, estavam assistindo de um canto. Eu tava assistindo de outras, as passistas também. Só que quando foram saindo as notas, eu comecei a ver um movimento da escola em vamos se encontrar. Que começou a dar aquele, nossa, acho que vai ser isso. Aí o pessoal começou, aí vamos no Vasquinha, não sei o que, não sei o que. E aí tava meio que todo mundo lá na hora. E aí é aquela coisa, aquele choro entalado na garganta. E eu senti tudo isso e eu tô na escola há 2 anos. Eu imagino quem tá há 20... Quem tá há 10 anos.
Aliás, 27 anos de realeza.
27 anos de realeza pra você ver.
Coisa bonita, hein, gente?
27 anos. E tem pessoas ali que estão desde o princípio. Então eu imagino a emoção deles. Se pra mim já é uma coisa que, assim, superou meu corpo físico, eu imagino pra eles como que foi você trabalhar 10 anos sem título, né?
Persistência,
10 anos.
Determinação.
Sendo vice, porque vice é o gostinho, né? Ano passado foi isso. A gente teve o gostinho, o sangue subiu no olho. Daí esse ano, graças a Deus.
Esse ano, a revelação do carnaval não foi no memorial.
Uhum.
Que normalmente é no centro da cidade, no Largo da Ordem. Ela foi acontecer no Barigui. Deslocou um pouco a torcida.
É, uhum, né? E fica meio fora de mão para algumas pessoas.
É, porque a torcida fica ali, esperando, né? E são quantas escolas mesmo?
Eu acho que são 5 no especial e 3 no acesso.
É.
Se eu não estou enganada, é isso, né?
Sim.
São 8 no total.
Sim, um número bem bonito.
E aí, mas é que diz que o memorial está em reforma, não é isso?
Sim.
E agora domingo vai ter a inauguração, que até a gente vai estar presente no domingo.
Sim.
E então, até a corte foi lá, né, no Barigui, a gente participou da corte, duas candidatas esse ano, muito especial também. E a apuração foi lá, mas é aquilo, quando o pessoal começou a se movimentar, ah, vamos lá no Vasquinho, vamos, não sei, e quando foi ver, todo mundo lá.
As pessoas não imaginam que na hora da revelação, a disputa é por um voto, meio voto. Teve algumas discussões internas, não sei falar muito bem, não estava presente, e demorou, teve esse atraso todo a respeito dos resultados. Mas desde o primeiro momento que, da Avenida, quando a Realiza sai com seus participantes e a população continua cantando, que aconteceu isso, a bateria saiu
demais,
e a população que estava na Avenida continuava cantando. Então era uma coisa muito forte para dizer que em Curitiba ninguém gosta de carnaval, é meio difícil.
Imagine
agora, né?
Imagina se não gostasse, né?
Imagina se não gostasse.
Imagine
agora.
Se não gostasse. Isso que você citou agora, que o pessoal continuou cantando, não, assim, no meu coração, não existe vitória maior que essa.
Sim, ali se mostrou vitoriosa.
Ali, eu lembro que um moço, eu não sei quem que era, não era da escola, era alguém que passou, sabe? Ele chegou e falou pra mim, olha, eu nem sabia que ia ter. Eu acho incrível as pessoas falarem que não sabem que vai ter o carnaval. Que isso é uma coisa... Eu moro muito perto ali da Marechal, sabe? E uma semana antes, eles já tinham montado a primeira estrutura ali. Que é os dois arcos, né? Do início e do final do desfile. Depois eles foram montando o resto. E as pessoas não sabem. Como que não ouve? Como que não vê os carros parados? Como que não vê o brilho? Daí ele já chegou falando pra mim que não sabia do desfile, mas ele parou pra ver. Ali eu já ganhei metade do dia. Ele parou pra ver a minha escola. Ele tava na vida ali normal, com os afazeres. Era tarde, né? A gente passou, acho que era 11h35, o final foi meia-noite e pouquinho, acho que meia-noite e 10. Ele parou pra ver a escola, que não era nem a escola dele. E ele ficou encantado. Ele falou, eu estou encantado com o que eu vi aqui.
Precioso mesmo.
Não é, então,
o trabalho de cada um que fez esse carnaval foi precioso.
Por isso que eu te falo. E eu acredito que não só como a Realeza, as outras escolas que vieram antes também pararam as pessoas. Porque nessa questão do carnaval em Curitiba, nós assim que eu digo, escolas de Curitiba, estamos juntas nisso. Porque a publicidade para uma escola é a publicidade para outras. Porque é para tornar o carnaval maior.
Eu vou até arriscar dizer aqui, depois se alguém achar que eu estou falando algo errado, me corrija. O carnaval começou em outubro com os bloquinhos, com os blocos, que não é para chamar de bloquinhos, que o Pedro já me corrigiu, com os blocos de pré-carnaval saindo para a rua com suas baterias e com o seu público. Então, na verdade, todo esse período também conta. Os blocos de carnaval estão de muito parabéns. Foram lindos, todos impecáveis, todos impecáveis. E para quem sabe que Garibaldes fez 25 anos, parabéns a Garibaldes, que estava na rua, que também foi homenageado. Parabéns mesmo, porque atrás de Garibaldes vieram outros 20 e poucos blocos. E a cidade estava muito feliz, muito alegre, muito divertida, as pessoas na rua... Se houve briga, se houve situações, eu não vi.
Não fiquei sabendo também.
Não vi nada de errado. Vi as pessoas sendo respeitosas, curtindo, brincando, muito coloridas, muito divertidas. Mas foram meses que essa cidade mudou. Mudou o timbre, mudou a nota musical, mudou a forma das pessoas olharem. Você sente isso?
Eu sinto que o carnaval em si só, ele traz essa magia, né? Ele traz, assim, você, nesse tempo, não só, né, da sexta até a quarta-feira, mas nem você falou, desde outubro já tinha bloco. Você pode ir pra rua e ser, assim. Você pode cantar, você pode dançar, você pode colocar a tua roupa mais colorida, o teu brilho no rosto, e ser, e sair. Tem uma coisa mais gostosa que isso? A vida já é tão difícil.
É verdade.
A vida já tem tanto percalço todo dia, cada um com a sua luta. E você ter essa oportunidade de você só sair e extravasar um pouco. num bloco, numa escola, tem essa oportunidade à mão. Porque, assim, eu digo, eu não sei muito dos blocos, né? Eu acompanho alguns, fui em alguns também, consegui conciliar, porque era mais no final de semana e é quando a gente ensaia, né? Então tinha essa questão. Mas você tem 8 escolas de samba.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.